E voltamos ao CBN Saúde, nosso entrevistado é o alergista, Dr. Juliano José Jorge. Nosso tema, alergia. Nesse segundo bloco, vamos falar um pouco mais da alergia de forma específica. Mas eu estava conversando aqui com o Dr. Juliano, antes da gente entrar no ar aí no segundo bloco, e veio uma questão muito curiosa. Eu perguntava para ele sobre quem mais procura o médico para tratamento de alergia. Aí são crianças, é isso, doutor?
Isso, a maior parte dos pacientes são pacientes infantis.
Ou seja, a gente precisa ter um cuidado com as crianças, mas por que que se desenvolve a alergia? Por que que o senhor falava também que a alergia está crescendo cada vez mais entre os indivíduos?
É, o que existe é o que a gente chama da teoria da hipótese da higiene. Com o desenvolvimento, com a urbanização dos ambientes, a gente, numa fase inicial da vida, nos primeiros meses de vida, perdeu o contato com os animais, com agentes infecciosos em gerais, que é uma fase em que o sistema imunológico está em formação. Então, a gente perdendo esse contato com esses agentes numa fase inicial da vida, quando a gente vai ter esse contato mais tardio, depois desses primeiros meses de vida, o organismo não vai reconhecer, ele não desenvolveu a tolerância a esses produtos, e isso é a teoria que explica por que a incidência de alergia tem aumentado muito no mundo, e a gente tem vários estudos que a gente pega faixas etárias de crianças que moram em zona urbana e zona rural, a gente vê que a incidência de doença alérgica em crianças na zona rural é muito menor do que aquelas que nasceram em ambientes urbanos.
Uma ouvinte nossa, a Marli, ela coloca o seguinte, ela tem um gato, e ela descobriu recentemente que o filhinho dela tem alergia a pelo. Como é que ela convive com isso?
É, na verdade, assim, uma vez que desenvolveu-se a alergia, o ideal é tentar afastar o contato com o produto que está causando alergia. No caso do gato, a alergia, o que causa a alergia do gato é o epitélio do gato. Então, o animal descama muito e essa pele que descama fica no ambiente de dentro de casa, nos estofados, no colchão, nas cortinas, nos tapetes. A gente sabe que muitos pacientes, muitas famílias, tem um carinho enorme pelo animal e fala, não quero me desfazer e quero ter o contato com ele. Nesses casos, a gente orienta uma higienização do ambiente o melhor possível, evitar que o animal frequente principalmente o quarto onde a criança dorme, mas o ideal é tentar evitar o máximo possível, porque uma vez que ele já desenvolveu alergia, você tem que evitar.
Então, e essa situação é muito comum, doutor, entre as pessoas ter um animal de estimação e não querer abrir mão dele, ter um filho ou a filha quando ele...
É bastante comum, e isso é uma coisa bastante curiosa, por exemplo, o que a gente tem. Se uma criança que acabou de nascer vai para casa num ambiente que já tem um animal, que já tem um cachorro, que já tem um gato, é muito pouco provável que ela vá desenvolver alergia a esses animais, devido àquilo que a gente falou da hipótese da higiene. Mas aquela criança que tem uma exposição mais tardia e já desenvolveu alergia, aí o importante é tentar evitar. Então, o que a gente orienta? Como muitos pacientes não querem se desfazer, a gente orienta esse cuidado de higienização, pet shop frequente para o banho do animal. E em alguns pacientes, dependendo da queixa alérgica, se é uma queixa de respiratória, como uma rinite, uma asma, em pacientes um pouco mais velhos, a partir dos 5 anos de idade, a gente pode tentar fazer a imunoterapia, fazer o tratamento contra o epitélio do gato, que seria o caso, para tornar essa criança menos alérgica. Mas numa fase muito inicial, menores de 5 anos, como o sistema imunológico ainda não está muito maduro, o ideal ainda, detectado a alergia, é evitar o contato. Pode ser que essa alergia possa desaparecer numa fase mais tardia da vida.
Por isso que quando as pessoas falam, leve seu filho para a pré-escola, ele vai mais cedo possível, vai ter contato com outras crianças, vai ter contato com terra, isso é importante.
Sim, é isso que a gente... Isso é uma queixa muito comum do consultório. O paciente fala, doutor, meu filho começou a frequentar a creche com um aninho e não para de fazer resfriado. A gente sabe que não tem jeito. É pelo contato com esses agentes agressivos, mas de baixa virulência, de baixa gravidade. Só que a gente explica que depois de um determinado período de tempo, essa exposição precoce vai melhorar a resposta imunológica do paciente. Então a gente sempre lembra, é normal uma criança menor de 3 anos fazer de 6 a 8 infecções respiratórias não complicadas no período de um ano, período de 12 meses. Só que isso não traz problemas a longo prazo para a vida da criança. Claro, se a criança fez uma infecção mais grave, uma pneumonia, a gente até pede para afastar. Mas a gente tem que entender que às vezes a gente precisa expor os pacientes a determinadas situações para que ela também desenvolva uma resposta imunológica adequada.
Agora vou falar um pouquinho sobre as estações do ano. Nós estamos entrando no outono. O outono tem suas alergias, vamos dizer assim?
Tem. Na verdade, os fatores que agravam no outono são as condições climáticas. É uma fase que a gente tem um períodos de ar mais seco, ar mais frio, e isso ajuda a aumentar, por exemplo, a quantidade de poeiras no ambiente, e o próprio ar seco e frio são irritantes da via aérea. Se a gente for lembrar que uma asma, uma rinite, é uma inflamação crônica da via respiratória, ao ter contato com esses agentes agressivos, um ar mais frio, um ar mais seco, um ambiente mais empoeirado, uma via aérea que já está inflamada vai ficar mais atacada ainda. Então a gente vê muito comum casos de rinite, de asma, nessas fases de mudança, fase de transição de mudanças de clima. E os agentes infecciosos que também circulam mais nessa fase, as viroses respiratórias que são mais comuns agora na fase do frio.
Então passa para também a ação e a educação das pessoas se prevenirem para evitar ao máximo essa alergia. Vai chegando o outono, vai se preparando, ambiente mais arejado, limpo, essas coisas.
Exato, é procurar manter o ambiente o mais arejado possível, é ingestão de muito líquido para se manter hidratado, uso de soro fisiológico para hidratar a mucosa do olho, mucosa nasal, e sempre cuidado com as mãos, álcool, lavagem frequente das mãos, porque a maior parte desses quadros infecciosos que são agravantes do outono e inverno são transmitidos no contato interpessoal. Então, às vezes está frio, quer deixar a casa toda fechada para ficar quentinho, e às vezes está facilitando a transmissão de doenças virais. Então, manter o ambiente mais arejado e o mais limpo possível.
Inclusive, a pergunta do Carlos Henrique, que é o nosso ouvinte, e acredito que vai de encontro ao que o senhor acabou de falar. Ele disse que ele, quando chegou o outono, ele tem uma rinite que ataca ele. E como é que ele pode prevenir para sofrer menos possível?
Na verdade é sempre, acho que o soro fisiológico nasal num paciente que tem sintomas, ele ajuda muito porque além de hidratar, ele ajuda a lavar a mucosa. Agora, por exemplo, se o paciente já tem uma rinite alérgica, o ideal é procurar fazer uma avaliação, porque rinite, como a gente falou, não tem cura, mas tem tratamento, e é um tratamento extremamente simples, que com medicações que não são caras, que são de fácil acesso, o paciente consegue ficar livre dos sintomas e não ter uma via aérea inflamada nessa fase de fatores. Por exemplo, o frio e o ar seco, ele não tem como fugir, mas ele estando sob tratamento com a mucosa desinflamada, tende a sofrer muito menos.
Agora, quando a gente fala, por exemplo, do outono, então fala um pouco de Maringá, e aí tem uma outra coisa que o senhor falou, tem o clima, tem o ambiente, tem a primavera, por exemplo, tem o outono, tem a questão das árvores. As árvores de Maringá também são contribuintes para a alergia da população?
Eu acho que é uma situação bem peculiar, porque assim, a gente tem fases de tempo muito seco. Todo mundo fala, eu tenho alergia do pólen da árvore. É muito difícil a alergia ao pólen da árvore. Na nossa região, região sul do Brasil, o principal pólen que causa alergia são das gramíneas, dos capins, da grama. Só que as árvores, nessa fase em que começam a cair as folhas e o tempo muito seco, elas juntam uma poeira enorme na rua. E aí, com o vento, com a passagem dos automóveis, essa poeira fica no ar. E isso pode ser um fator irritante de vias respiratórias.
Então significa que o maior problema não é tanto a árvore, mas o ambiente associado a ela e o que isso gera.
Sim, aquele resquício de folhas que fica no chão, que o carro vai passando em cima, vai picando, aquilo vai gerando uma poeira muito fininha, que em dias que está ventando mais, em dias mais secos, essa poeira está no ar e a gente está respirando ela. E isso pode ser um fator irritante das vias respiratórias.
Nós não falamos sobre isso, mas verão e primavera também tem seus problemas de alergia.
Tem. Todas as situações, as estações têm suas peculiaridades. Então, por exemplo, primavera é muito comum a alergia dos pólens das gramíneas que a gente tem na nossa região. Verão é muito comum pacientes que têm urticária, doença de pele, sofrerem com mais coceira devido ao ressecamento da pele, ao calor excessivo. Então, assim, a gente sabe que inverno, outono, geralmente os sintomas são mais voltados para a parte respiratória. Mas pacientes que têm dermatite atópica geralmente sofrem um pouquinho mais no verão. Pacientes que têm alergia aos pólen sofrem na primavera. Então, por isso que o cuidado com a doença alérgica tem que ser um cuidado durante o ano todo. E não só na hora que está atacado, porque senão a gente não controla essa hipersensibilidade crônica.
Doutor Juliano, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.
E nós agradecemos também aos nossos ouvintes que participaram dessa conversa com o Dr. Juliano sobre alergia. E o CBN Saúde tem essa função, esclarecer os nossos ouvintes e com a participação deles.